brothers and sisters.
Irmãos e irmãs, damos as nossas calorosas boas-vindas ao devocional de Natal da Primeira Presidência. Somos gratos pela oportunidade de nos reunirmos convosco para refletir acerca do nascimento, vida e missão do nosso Salvador e Redentor, Jesus Cristo. O Presidente Russell M. Nelson, que preside esta noite, pediu-me que dirigisse este devocional. A música para este devocional será providenciada pelo coro do Tabernáculo e pela orquestra na Praça do Templo, sob a regência de Mac Wilberg e Ryan Murphy, com Richard Elliott ao órgão. O coro dará início a esta reunião cantando Erguei-vos cantando. A oração de abertura será oferecida pelo irmão Milton Camargo, que serve como o primeiro conselheiro da Presidência Geral da Escola Dominical.
Querido Pai Celestial, estamos tão gratos por esta bênção e esta oportunidade que temos de estarmos aqui juntos esta noite e participar nesta grande celebração no nascimento do Teu Filho. Estamos gratos pelo Teu amor por nós e pelas bênçãos que recebemos e pelo sacrifício expiatório do Teu Filho. Pedimos que o Teu Espírito esteja connosco para que possamos aprender e do que sentimos e podermos estar melhor preparados para o servir e fazer a sua vontade. Pedimos que abençoes todos nós que estamos aqui para que possamos receber uma porção da tua luz, para que possamos partilhar esta luz neste mês especial em que nos lembramos do nascimento de Jesus Cristo. E assim oramos em nome de Jesus Cristo. Amém.
O coro agraciar-nos-á agora com "Pois um menino nos nasceu". Após o hino, teremos o prazer de escutar a irmã Joy D. Jones, que serve como presidente geral da primária, seguida pelo Elder Patrick Kieran, da presidência dos 70. Após as palavras do Elder Kieran, o coro cantará "Tocam os sinos do Natal, salve o nascimento do Salvador". Logo depois, o Elder Ulisses Soares, do Coro dos Apóstolos, dirigir-nos-á a palavra.
Certa vez, uns 3 dias antes do Natal, o meu marido Rob, ainda criança, descobriu 2 das suas irmãs mais velhas a desembrulharem às escondidas no quarto delas 2 dos seus presentes de Natal. Então, após terem espreitado, elas voltaram a embrulhar os seus presentes e disseram-lhe: se não contares à mãe, nós ensinamos-nos como fazê-lo. Ele cedeu à tentação, especialmente porque havia um brulho do tamanho de uma bola de basquetebol debaixo da árvore de Natal, com o nome dele. No entanto, a prenda pareceu-lhe estranhamente leve enquanto a levava secretamente para o seu quarto. Cuidadosamente abriu-a e viu que não tinha nada, a não ser um bilhete que dizia: eu sei o que estás a fazer. Não estragues o teu Natal. Com amor, mãe. Ele aprendeu a lição e esse foi o fim da brincadeira de espreitar as prendas de Natal. Considerem as memórias, as belas paisagens, os sons angelicais e os cheiros inesquecíveis que vos vêm à mente quando pensamos no Natal. Ainda mais ternas são as memórias que muitos de nós trazemos no nosso coração da santidade do Natal, a celebração do nascimento do Salvador. E esses sentimentos sagrados nunca nos deixam. Sentimos-los sempre que pensamos na pequena manjedoura de Belém, onde tantas profecias ao longo dos séculos se juntaram numa noite do céu estrelado, quando o nosso Salvador e Redentor nasceu neste mundo como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Frequentemente ouvimos dizer que o Natal é das crianças, mas será que lá no fundo não somos todos crianças? Um dia, uma mãe e a sua filha de 9 anos estavam muito atarefadas nas compras de Natal. Enquanto corriam pela secção de joalharia de uma loja, a filha reparou numa enorme faixa pendurada sobre uma vitrina. Com grandes letras vermelhas, a faixa dizia: a prenda que nunca deixa de dar. A filha leu a frase, contemplou-a por instantes e então sorriu. Ela disse à sua mãe com orgulho: mãe, já sei qual é a prenda que nunca deixa de dar. Oh, o que é? Perguntou a mãe, enquanto se deslocavam entre a multidão. A filha anunciou com inocência: é Jesus. A sua mãe respondeu erroneamente: não, querida, são diamantes. Isaías relembra-nos: e uma criança os guiará. Enquanto o pai, o presente que nunca deixa de dar. No entanto, por mais que tentemos, não há nenhuma prenda material que possamos oferecer que dure para sempre. Por outro lado, deixem-me partilhar convosco uma das minhas lembranças natalícias mais ternas de 2 invídios que, acredito, nunca deixaram de dar. Eles eram os seus pais, Aldo e Eleanor Harmon. Naquele ano, o inverno trouxe muita neve à nossa pequena cidade, mas isso não impediu meu pai de levar a nossa família à procura da árvore de Natal perfeita. Assim que a árvore chegou a casa e fixada no tripé, as luzes, os ornamentos e os enfeites foram cuidadosamente colocados nos ramos. A nossa casa estava oficialmente pronta para o Natal. Os catálogos de brinquedos chegaram pelo correio e eu e os meus irmãos, entusiasmados, folheámo-los desejando por tesouros de Natal. O cheiro do pão de gengibre e do bolo de frutas encheu a nossa casa e o mês de dezembro avançou levantamente no calendário do Advento. Deixámos surpresas à porta dos nossos vizinhos e tentámos servir as famílias que precisavam de um pouco de alegria natalícia. Todas as noites, depois de me deitar, a minha mãe passava muito tempo isolada no seu quarto. Tudo o que eu conseguia ouvir era o som da sua máquina de costura. Como ela costurava muito as nossas roupas, nem refleti muito sobre o assunto. Mas à medida que o Natal se aproximava, a mãe estava completamente exausta. Ela ficou de cama doente na véspera de Natal. Quando o médico disse ao meu pai que ela deveria ficar de cama pelo menos uma semana, fiquei preocupada. mas também muito decepcionada. Como é que iríamos ter Natal sem a mãe? Como é que o Natal seria o Natal? E para além disso, quem é que iria cozinhar a ceia de Natal? Enquanto o meu pai amorosamente cuidava da minha mãe, apercebeu-se que a tarefa de preparar a ceia de Natal tinha recaído sobre ele. Fiquei mais uma vez preocupada. Embora fosse um homem muito sábio, talentoso, cozinhar não era algo que ele dominava. A véspera de Natal encontrou-me de joelhos a orar para que a minha mãe fosse milagrosamente curada e para que a manhã de Natal fosse como sempre fora, com toda a família reunida à volta da árvore de Natal. Na manhã de Natal, o desânimo tomou conta de nós quando encontramos a nossa querida mãe ainda muito doente na cama. Quando abrimos os presentes, fiquei surpresa ao descobrir que o meu presente especial era uma variedade de roupas de bonecas feitas à mão que a minha mãe tinha costurado para mim durante muitas daquelas noites de dezembro. Eu mal podia esperar para ir ter com ela e colocar os meus braços à volta do seu pescoço. O meu querido pai tentou de todas as maneiras possíveis que naquele ano o dia de Natal parecesse normal, tão normal quanto possível, sem a mãe. E ele conseguiu. Após o jantar, o meu doce pai adormeceu na cadeira ao lado da lareira, enquanto eu brincava com os meus irmãos, com a minha boneca e as suas roupas novas. A minha querida mãe recuperou-se após muito descanso e tudo ficou bem. Na minha vida, os meus pais foram uma prenda que nunca deixou de dar. Considerem esta frase por uns instantes. Uma prenda que nunca deixasse de dar não seria considerado o presente perfeito? Primeiro, um presente perfeito revelaria algo sobre o seu doador. Segundo, refletiria algo sobre as necessidades da pessoa que recebeu o presente. E por fim, o presente, se fosse realmente o presente perfeito, manteria o seu valor não só ao longo do tempo, mas para sempre. Será que o nosso Salvador, o próprio Salvador do mundo, preenche estes três requisitos? Será que o presente do nascimento, ministério e sacrifício expiatório de Jesus Cristo revelam algo sobre o doador do presente? É claro que sim. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. O nosso Pai Celestial sacrificou o seu Filho pelo puro amor que sente por nós, os seus filhos. Será que o presente de Jesus Cristo demonstra que o nosso Pai Celestial sabia exatamente o que nós precisávamos? Mais uma vez, um enfático sim. Somos decaídos por natureza e precisamos desesperadamente de um Salvador e Redentor. Tal como Nefi ensinou, Jesus Cristo nada faz que não seja em benefício do mundo, porque ama o mundo. E quanto ao requisito final para o presente perfeito, deve manter o seu valor para sempre. O livro de Mormon ensina-nos claramente que a expiação de Jesus Cristo é infinita e eterna. Lembram-se da faixa da secção de joalharia? Aquela menina sabia intuitivamente qual era o verdadeiro presente. Neste mundo sombrio, olhamos além das joias, olhamos para a luz do mundo. O próprio Salvador ensina-o, portanto, levantei vossa luz para que brilhe perante o mundo. Eis que eu sou a luz que levantareis. Eu sou a luz que resplandece nas trevas e as trevas não a compreendem. Testifico que Jesus Cristo é o presente perfeito, a prenda que nunca deixa de dar. Neste Natal, que todos tenhamos esta verdade no nosso coração e para sempre. Ele vive no sagrado nome de Jesus Cristo. Amém.
Eu também adoro esta altura do ano em que nos reunimos com as nossas famílias e entes queridos para recordar o nascimento do nosso Salvador Jesus Cristo e dar graças pela sua vida e pelo seu infinito sacrifício expiatório. Adoro os inúmeros lembretes desta época especial, ainda sinto a emoção e a antecipação dos natais da minha infância. Tanto os que passei na Gélida Inglaterra como os que passei na Torre da Arábia. Provavelmente, como muitos outros, na semana passada eu lutei com as luzes de Natal para conseguir identificar aquela lâmpada que não deixava as outras acenderem. Quando eu consegui encontrar e substituir, todas as outras luzes se acenderam e houve aquela sensação de alívio e deleite que advém de um pequeno triunfo. Uma das coisas que mais gosto de fazer quando se aproxima o Natal é sentar-me ao lado da nossa árvore de Natal, com todas as demais luzes apagadas, e deixar que a minha visão fique desfocada enquanto olho para a árvore coberta de minúsculas luzinhas brancas. Com a minha visão desfocada, o brilho de cada uma das luzes expande-se e suaviza ao refletir-se nos cintilantes ornamentos vermelhos. O efeito é encantador. Geralmente temos música de fundo e proclamar "Mundo feliz, nasceu Jesus", e o seu nome se chamará Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. À medida que os meus olhos deixam as luzes focar-se e desfocar-se na árvore, lembro-me uma vez mais da missão divina do nosso Salvador, que fica claramente focada nestes momentos de tranquilidade. Ele disse: "Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida." Pondero na noite santa em que ele nasceu. Cheio de gratidão pela dádiva de alegria, esperança e amor que o Pai enviou à Terra como o seu Filho unigénito. Este tipo de momentos tranquilos de meditação e reflexão podem ser muito raros no período atarefado que antecede e culmina com o dia de Natal. Dezembro traz consigo festas e concertos, encontros e prendas. As agendas ficam preenchidas e, por vezes, as expectativas que impomos sobre nós mesmos tiram a alegria da época em vez de aumentar. Então, deste modo, o ensinamento do Presidente Nelson é vital. A alegria que sentimos tem pouco a ver com as circunstâncias da nossa vida e tudo a ver com o foco da nossa vida. Quando o foco da nossa vida é o plano da salvação criado por Deus, Jesus Cristo e o seu Evangelho, podemos sentir alegria independentemente do que estiver a acontecer ou não na nossa vida. A alegria vem dele e por causa dele. Ele é a fonte de toda a alegria. Fim de citação. Esta é a ocasião perfeita para reconsiderarmos em espírito de oração o nosso foco. O que esperam desta época natalícia? Quais é que são os vossos desejos mais sinceros para vocês mesmos e para os vossos entes queridos ao se reunirem no mais santo de todos os dias? Daqui a 2 semanas e meia estaremos no dia de Natal. Considerem os planos que têm agendados para as próximas 2 semanas e meia. Poderão sentir-se assoberbados pelos muitos compromissos e por tudo o que têm ainda para fazer. A vossa agenda está demasiado preenchida. Certas tradições e pressões culturais causam-vos stress indevido e impedem-vos de receber e refletir sobre a alegria do nascimento de Cristo? Como é que podem simplificar os vossos planos neste Natal e planear melhor para o próximo? Devemos ser cuidadosos para não ficarmos demasiado ocupados e cansados a tentar fazer demasiadas tarefas a ponto de perdermos o foco desta época e, falando figurativamente, deixarmos de conseguir ajoelhar-nos junto à manjedoura, de adorar o rei infante e de lhe entregar a nossa própria dádiva pessoal. Jovens mães e todos nós sentem-se sobrecarregadas. Onde está o vosso foco? Talvez este seja o ano em que não enviam cartões de Natal ou que deixam de lado outras expectativas inspiradoras dos mídia. O custo, quer em tempo, quer em dinheiro, tirar-vos à parte da vossa capacidade de se concentrarem no Salvador e de sentirem a alegria do Natal. Jovens pais e os demais de nós, onde é que está o vosso foco? Talvez este seja o ano em que tenham um Natal mais simples, com mais presentes caseiros e dádivas de serviço,
porque a pressão e o custo de tentar comprar tudo é demasiado grande e desnecessária. E isso tirar-vos-á uma parte da vossa capacidade de se concentrarem no Salvador e de sentirem a paz do Natal. O serviço prestado no templo durante o Natal pode ser especialmente significativo. O tempo corrige o nosso foco, amplia a nossa alegria e une as famílias aqui e no outro lado do véu. Considere o serviço prestado no templo em vez de outra atividade de Natal que possivelmente não o ajude na sua demanda pela quietude de Natal. Estas ordenanças sagradas, a paz e o poder do sacerdócio que detêm para que todos os que as entesouram só são possíveis graças ao Filho Unigénito do Pai, o Cordeiro morto desde a fundação do mundo, cujo nascimento celebramos agora. À medida que o Natal se aproxima, façamos mais do que realmente importa e muito menos do que não importa. Procuremos fazer as obras de Jesus de Nazaré, dar ânimo aos que sofrem, curar os corações partidos, visitar os prisioneiros, alimentar os famintos, vestir os nus e dar voz aos que não têm voz, aos marginalizados, esquecidos e desprezados. Para os que estão a passar dificuldades neste Natal, podem encontrar a dádiva do amor do Salvador, que é exclusivamente para vós. Muitos estão neste momento na iminência de perder entes queridos, vítimas de doenças, de idade avançada ou de algum acidente terrível. Muitos estão a lembrar-se de perdas passadas que ocorreram na época do Natal. E este será um aniversário doloroso para todos eles. Alguns estão de luto pelas escolhas que os seus entes queridos estão a fazer atualmente. Outros estão sozinhos, sem família, a passar por tribulações ou, por qualquer outro motivo, enfrentam um Natal muito diferente dos que já celebraram no passado. Acreditem que há uma dádiva específica para todos vocês nesta época. Reservem momentos de tranquilidade a sós, onde possam refletir, orar e sentir a bondade daquele cujo nascimento possibilita todos os tipos de alegria na vida de qualquer pessoa. A promessa é de que um dia não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Não mais terão fome, nem mais terão sede. Porque o Cordeiro que está no meio do trono os apascentará e lhes servirá de guia para as fontes vivas das águas. E Deus enxugará dos seus olhos todas as lágrimas. Reservem tempo para parar, respirar fundo e maravilharem-se. Olhem para o alto. Foquem-se na sua grande dádiva, o conhecimento de quem realmente são e o entendimento de que as tribulações daqui são passageiras e a felicidade daqui é apenas o começo da felicidade que ainda está por vir. Lembrem-se, a alegria que sentimos tem pouco a ver com as circunstâncias da nossa vida e tudo a ver com o foco da nossa vida. E agora vos exorto a que busqueis esse Jesus sobre quem os profetas e apóstolos escreveram, a fim de que a graça de Deus, o Pai e também do Senhor Jesus Cristo, do Espírito Santo, que dá testemunho deles, esteja e permaneça em vós eternamente, para que possamos dizer, Senhor, jubilosos, teu Natal cantamos, ouvinde, adoremos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Joining
Good evening, my dear brothers and sisters.
Boa noite, meus queridos irmãos e irmãs. Sinto-me abençoado pela oportunidade de dirigir-me a vós esta noite, ao celebrarmos os eventos, o evento mais glorioso da história da humanidade, a vinda do Filho de Deus ao mundo. O nascimento, a vida e a expiação de Cristo são uma dádiva do nosso Pai Celestial para todos nós. Ao celebrarmos o nascimento do Salvador nesta época feliz do ano, o amor de Deus contínuo e interminável parece permear as nossas almas com maior abundância, ajudando-nos a voltar os nossos corações para a nossa família, amigos e vizinhos, e ajudando-nos a ser mais sensíveis àqueles que podem estar a sentir-se sós, solitários ou que precisam de consolo e paz. Fiquei sempre impressionado com os registros dos eventos que envolveram o nascimento de Jesus. O Evangelho de Lucas partilha vários exemplos de consolo e paz que foram oferecidos àqueles que vivenciaram aquelas circunstâncias. Tais exemplos podem ser vistos quando o nosso amoroso Pai Celestial enviou os seus anjos para visitar aos pastores socialmente isolados durante a noite, para anunciar o nascimento do seu filho, e quando os pastores, por sua vez, visitaram Maria e José, que estavam a cuidar de um bebê recém-nascido longe da sua casa na Galileia. A longa jornada de José e Maria de Nazaré a Belém para o recenseamento não foi uma mera coincidência, pois durante séculos tinha sido profetizado pelos profetas antigos que o Salvador do mundo nasceria em Belém, na cidade de Davi. Vemos que o nosso Pai Celestial estava muito consciente e envolvido em todos os detalhes que abarcavam o nascimento do seu Filho unigênito. E foi assim que, enquanto eles lá estavam, foram cumpridos os dias em que Maria deveria dar à luz. Quando penso nos pastores e no jovem casal, Maria e José, fico a imaginar como é que a visita da hoste angelical aos pastores que estavam nos campos e a chegada dos pastores a Maria e José trouxeram à vida de cada um deles consolo, paz e alegria. Para os pastores, os anjos podem ter levado o consolo necessário de que Deus estaria ciente deles e reconhecia o seu valor, como as primeiras testemunhas escolhidas do recém-nascido Cordeiro de Deus. Para Maria e José, os pastores podem ter levado o consolo necessário de que outros sabiam do milagre divino do qual eles eram parte integrante. Certamente entre nós estão pastores modernos, homens e mulheres que trabalham até altas horas da noite e que de manhã cedo trabalham para ganhar a vida. Alguns destes pastores modernos podem ser guardas de segurança, funcionários de hospitais e emergências, funcionários de lojas de conveniências noturna e postos de venda de combustíveis e equipas de reportagens jornalísticas. Por vezes, aqueles que trabalham em turnos noturnos podem se sentir isolados das interações sociais com aqueles que habitualmente trabalham durante o horário regular de trabalho. Além disso, também existem Josés e Marias modernos, que se mudaram da sua terra natal e estão a tentar adaptar-se a uma nova vida, enquanto celebram datas importantes como o Natal, aniversários, casamentos e óbitos. Ao nos aproximarmos do Natal, pergunto-me se nos poderíamos tornar mais como a hoste angelical, visitando os pastores modernos para lhes dar as boas novas de Cristo, paz e consolo. E pergunto-me se podemos tornar-nos mais parecidos com os pastores, respondendo ao chamado para visitar e ministrar aos Josés e Marias modernos dos nossos bairros e comunidades, a fim de garantir-lhes que Deus os ama, vela e cuida deles. A minha família e eu experienciamos estes sentimentos de consolo e paz que hostes angélicas podem proporcionar em várias ocasiões. Hoje, gostaria de refletir numa dessas ocasiões. Em 2003, mudámo-nos do nosso país natal para Utah. Naquele inverno, em Utah, tivemos uma das maiores tempestades de neve dos últimos anos. Nunca tínhamos visto nada parecido na vida, pois fomos criados entre palmeiras e praias arenosas no Brasil. A nossa casa ficava na esquina de uma colina em Bountiful, que tinha um passeio muito longo. Quando começou a nevar, corajosamente a minha esposa começou a limpar a neve da entrada para a garagem e dos passeios com o soprador de neve, pela primeira vez na sua vida, porque um dia antes eu escorregara no gelo e fraturara um punho, enquanto subia a pé a estrada da casa de um dos nossos vizinhos para visitar. Este acidente resultou numa cirurgia e num grande gesso no braço durante uns 2 meses. Quando começou a usar o soprador de neve, a minha querida esposa não sabia o que tinha de mudar a direção do tubo depois de limpar um dos lados da entrada para a garagem. Então, quando foi limpar o outro lado, a neve foi direcionada para o lado que já tinha sido limpo e andou de um lado para o outro sem sucesso. Que confusão! Devido à sua exposição ao frio, ficou com uma infecção nos dois ouvidos e ficou praticamente surda durante 2 meses. Na mesma altura, o meu filho de 16 anos magoou as costas enquanto andava de trenó e ficou de cama a recuperar da lesão. Então lá estávamos nós, um acamado, uma surda, um engessado e todos a congelar. Tenho a certeza de que éramos uma visão e tanto para com os nossos vizinhos. Numa daquelas manhãs geladas, às 5 horas da manhã, acordei com o som de um soprador de neve do lado de fora da minha janela. Olhei pela janela e vi do outro lado da estrada o meu vizinho, o irmão Blaine Williams, que está hoje aqui conosco, acompanhado pela sua amável esposa, a Peggy. Com mais de 70 anos de idade, ele deixou o seu quente e confortável lar, silenciosamente, e limpou o acesso à nossa garagem e o passeio, sabendo que não podíamos fazê-lo sozinhos. E assim como ele veio de maneira tranquila e simples, um outro amigo, o irmão Daniel Almeida, apareceu na nossa casa para me levar ao trabalho na cidade do Lago Salgado, já que eu não poderia conduzir com o meu braço engessado. Gentil e silenciosamente, eles apareceram todas as manhãs até que a minha família se recuperou e conseguimos novamente voltar a fazer as coisas por nós mesmos. Durante aquela época fria de Natal de 2003, aqueles angélicos irmãos foram-nos enviados, assim como os anjos ministradores foram enviados aos humildes pastores da Antiguidade. Aqueles dois irmãos seguiram o exemplo do nosso Salvador e pensaram nas nossas necessidades antes de pensarem nas suas. Queridos irmãos e irmãs, a vida do Salvador foi o exemplo perfeito do amor e boa vontade para com os homens. Ele esqueceu-se sempre de si em prol dos outros. Os seus atos abnegados manifestaram-se em tudo o que ele fez, em cada dia da sua vida, e não se limitaram a uma época ou a um festejo. Ao voltarmos o coração para os outros, tal como o Salvador fez, eu prometo-vos que melhor sentiremos o significado do Natal. Ao fazê-lo, asseguro-vos que encontraremos oportunidades ilimitadas de darmos de nós mesmos, em silêncio e com bondade, às pessoas que precisam de nós. Isto ajudar-nos-á a conhecer melhor ao Salvador e a encontrar para nós paz na terra e boa vontade para com os homens, a qual determinará em grande medida o amor, a paz e a força renovada que podemos sentir e partilhar com os outros. Ao procurarmos ao Salvador em tudo o que fazemos, o Natal, que possamos sempre ouvir o som dos pés e das sandálias do carpinteiro. Ao procurar o Salvador em tudo o que fazemos, o Natal não será apenas um dia ou uma época, mas uma condição de coração e mente. E a alegria e o amor sentidos no Natal estarão sempre por perto. Eu testifico-vos que Ele, Jesus Cristo, o bebé de Belém, é de facto o Salvador e Redentor do mundo. Feliz Natal a todos vós. Deixo-vos estas palavras em nome de Jesus Cristo. Amém.
We express appreciation.
Expressamos o nosso apreço ao coro do Tabernáculo e à orquestra da Praça do Templo pela bela música de Natal que encheu os nossos corações. Agradecemos igualmente aos nossos oradores desta noite e reconhecemos os esforços de todos os que ajudaram a tornar possível este devocional. Ao iniciarmos esta bela época festiva, oramos para que cada um de vós seja abençoado com paz e a esperança que se manifestam por meio do amor redentor do nosso Salvador. O coro agraciar-nos-á agora com Jesus num presépio. O último orador deste devocional será o presidente Dallin H. Oaks, primeiro conselheiro da primeira presidência. Após as palavras do presidente Oaks, o coro cantará Noite Feliz, com a congregação a juntar-se ao coro na terceira estrofe ao sinal do regente. A oração de encerramento será então oferecida pela irmã Michelle Craig, que serve como primeira conselheira na Presidência Geral das Moças.
Nesta época de Natal, toda a comunidade cristã celebra o nascimento de Jesus Cristo, o Príncipe da Paz. Todos nos alegramos com o anúncio do anjo sobre aquele nascimento. Pois hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Uma boa ilustração da forma como os cristãos honram o Salvador são as palavras que Charles Dickens escreveu aos seus próprios filhos. Meus queridos filhos, estou muito ansioso para que saibam algo sobre a história de Jesus Cristo, pois todos deveriam saber sobre Ele. Nunca houve ninguém que fosse tão bom, tão amável, tão gentil e tão pesaroso por todos os que já cometeram erros. Este foi o preâmbulo de Dickens. E esta é a sua conclusão. Lembrem-se, o cristianismo define-se por fazer sempre o bem, mesmo àqueles que nos fazem mal. O cristianismo é amar ao nosso próximo como a nós mesmos e a fazer a todos os homens o que gostaríamos que nos fizessem a nós. O cristianismo é ser gentil, misericordioso e clemente e manter estas qualidades silenciadas nos nossos próprios corações e nunca nos gabarmos delas, ou nas nossas orações, ou do nosso amor a Deus. Mas sim, mostrarmos sempre que o amamos, tentando humildemente fazendo o que é certo. Se o fizermos e nos lembrarmos da vida e das lições do nosso Senhor Jesus Cristo e tentarmos agir de acordo com as mesmas, podemos esperar com confiança que Deus nos perdoe pelos nossos pecados e erros e nos capacite a viver e a morrer em paz. Tal como Dickens escreveu, a vida e as lições do nosso Senhor Jesus Cristo conduzem-nos à paz. O apóstolo Paulo chamou Evangelho da Paz aos ensinamentos do nosso Salvador. A palavra paz tem muitos significados diferentes nas Escrituras. Quando seja convosco, ele aparentemente descreveu o tipo de paz que o profeta Isaías declarou. E o efeito da justiça será paz. E o fruto da justiça será repouso e segurança para sempre. O Salvador cumpriu esta profecia. Ele explicou: tenho-vos dito estas coisas para que em mim tenhais paz. Nas suas orientações finais, o Salvador disse aos seus apóstolos: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Logo depois disto, na sua visita aos justos no Novo Mundo, o Salvador citou as seguintes palavras de Isaías: e todos os teus filhos serão instruídos pelo Senhor, e a paz dos teus filhos será abundante. O que o nosso Salvador ensinou sobre a paz na vida de cada indivíduo também se aplica à paz na família, à paz numa nação e à paz no mundo. O Salvador e os seus apóstolos não tinham nenhum programa para a paz mundial, exceto a retidão pessoal. Eles não geraram nenhuma oposição ao governo de Roma nem ao regime dos tiranos locais. Eles pregaram a retidão pessoal e ensinaram que os filhos de Deus deveriam amar os seus inimigos e viver em paz com todos os homens. A guerra e o conflito são o resultado da malícia. A paz é o produto da retidão. As bênçãos do Evangelho são universais e a fórmula para a paz também: guardar os mandamentos de Deus. O presidente Howard W. Hunter ensinou: a paz, há tanto ansiada pelo mundo, é um período de hostilidades suspensas. Mas os homens não imaginam que a paz é um estado de existência que só advém ao homem segundo os termos e as condições estabelecidos por Deus, e de nenhuma outra forma. Se olharmos para o homem, para as filosofias do mundo, veremos tormento e confusão. Se tão somente nos voltarmos a Deus, encontraremos paz para a alma inquieta. Esta paz protege-nos dos tormentos do mundo. Fim de citação. Nas revelações modernas, lemos: aprendei que aquele que pratica as obras da retidão receberá a sua recompensa. Sim, paz neste mundo e vida eterna no mundo vindouro. A paz é a promessa do nosso Salvador e a paz é o nosso objetivo. Esta paz prometida é a sensação de bem-estar e serenidade que advém do cumprimento dos seus mandamentos. O presidente Spencer W. Kimball disse: a paz é o fruto da retidão. Não pode ser comprada com dinheiro, não pode ser negociada nem trocada. Tem de ser merecida. Fim de citação. Nós cantamos: doce é a paz que o Evangelho traz. E, noutro grande hino, juntamos-nos para cantar esta melódica oração: haja paz na terra e que comece comigo. Não podemos ter paz entre as nações sem primeiro alcançar uma retidão generalizada entre os povos que as compõem. Nos conturbados anos da Segunda Guerra Mundial, o Elder John A. Widtsoe ensinou: a única forma de edificar uma comunidade pacífica é edificar homens e mulheres que amam e geram a paz. Cada indivíduo, de acordo com esta doutrina de Cristo e da sua Igreja, tem nas suas mãos a paz do mundo. Isto torna-me responsável pela paz no mundo e torna-o a si, individualmente, responsável pela paz no mundo. Esta responsabilidade não pode ser transferida para outra pessoa. Fim de citação. Cerca de 30 anos depois, uma outra autoridade geral, o Elder G. Smith, ensinou esta mesma verdade: se cada um tivesse paz na sua alma, haverá paz na família. Se houver paz em todas as famílias, haverá paz na missão, na nação. E se houver paz nas nações, há paz no mundo. Não nos limitemos apenas a cantar: haja paz na terra e que comece comigo, mas façamo-lo com real intento. Que esta seja a minha meta e a vossa meta. Fim de citação. Uma das minhas histórias de Natal favoritas foi publicada pela Deseret News há mais de 30 anos. Ela fala de uma menina de 11 anos e do que ela aprendeu com a sua angústia por não receber um presente desejado e a sua paz ao aprender o significado do que comemoramos através dos presentes na época natalícia. Eu partilho isto especialmente para as crianças e jovens entre nós. Uma menina de 11 anos estava muito desanimada porque não recebera a boneca nova que há muito desejava. Tentando confortá-la, a mãe disse: estás muito crescida para coisas destas. Será que ela já estava mesmo demasiado crescida para o Natal? Perguntou a menina a si própria. O seu pai explicou-lhe: minha querida filhinha, o crescimento traz consigo tanta dor e alegria. E não, filha, não estás demasiado crescida para o Natal. Algo muito mais importante está a acontecer contigo. Estás a crescer e a começar a perceber que muitas coisas têm sentidos e significados muito mais profundos. Algo que, como criança, não eras capaz de entender. Sempre ouviste dizer que damos presentes no Natal porque os pastores e os reis magos levaram presentes ao menino Jesus. Mas deixa-me contar-te sobre o primeiro verdadeiro presente de Natal. Ele então descreveu o grande amor que o nosso Pai Celestial tinha pelo seu filho mais velho, que assim fora leal em muitos problemas e rebeliões, e que até o ajudara a criar o mundo em que vivemos. O pai contou à menina que o nosso Pai Celestial nos deu esse filho, o Senhor Jesus Cristo, para ser o nosso Salvador. Ele leu no Livro de Mórmon como este filho descerá dos céus no meio dos filhos dos homens e habitará num tabernáculo de barro. E eis que sofrerá tentações e dores corporais, fome, sede e cansaço, maiores do que o homem pode suportar sem morrer. Eis que dele sairá sangue de cada um dos seus poros, tão grande será a sua angústia pelas iniquidades e abominações do seu povo. e ele chamar-se-á Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Pai dos céus e da terra. Ao fechar o livro, o Pai explicou: embora o nosso Pai Celestial soubesse que estas coisas estavam reservadas para o seu Filho amado, ele, no seu infinito amor e sabedoria, entregou-o ao mundo. E a segunda parte deste presente maravilhoso é que Cristo, o Filho, sabendo também tudo isto, entregou-se de bom grado para que pudéssemos ter a vida eterna. Anos depois, a mulher em que esta menina se tornou escreveu: aquela foi a primeira noite de Natal que eu me lembro em que não dormi com a minha boneca de Natal na almofada. Eu tinha algo melhor. Dentro do meu coração havia uma nova e vibrante paz. Tinha encontrado um presente que não podia desgastar-se nem se perder. Um presente para o qual eu nunca seria demasiado crescida, mas um que, com a ajuda de Deus, poderia transformar-me. E orei para que um dia eu tivesse filhos reais e que, nessa altura, eu conhecesse a sua dádiva de amor na sua totalidade. Termino com os ensinamentos do presidente Russell M. Nelson no devocional de Natal da primeira presidência do ano passado. Jesus Cristo é a dádiva transcendente de Deus, o presente do Pai para todos os seus filhos. Porque Deus tanto amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu oro para que esta verdade eterna permeie tudo o que fizermos nesta época natalícia. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Oh.
Nosso Pai Celestial, prestamos diante de Si com gratidão nos nossos corações pelo modo lindo que somos ensinados hoje por palavras e por música. Estamos tão agradecidos pelo presente do Seu Filho, o nosso Salvador e Redentor, a luz do mundo, o Príncipe da Paz. Amamos-o. Estamos agradecidos por ser seus discípulos. E Pai Celestial, pedimos que cada um de nós possamos, por sempre, nos lembrarmos dele e de segui-lo. Esta é a nossa oração. No Seu nome sagrado, Jesus Cristo. Amém.